se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão, aqui no GE. A gente chega nessa segunda-feira para repercutir mais um empate do Palmeiras no Allianz Parque, o desempenho defensivo do time, o desempenho na arena e, claro, a sequência do Verdão na temporada. Lembrando que o Palmeiras encara o América Mineiro nesta quarta, lá em Minas. E para isso, eu estou aqui com o Fabrício Crepaldi e o Thiago Ferri, nossos setoristas do Palmeiras no GE, e o Leandro Boca, da Voz da Torcida. E eu vou começar com o Boca. Bem-vindo, Boca. Começar falando de título brasileiro. Já era, tá longe, como que tá?
Quando surge Ferri, Fabrício, Totti, aliás, Henrique Totti, quanto tempo, hein, meu cara?
Deu uma sumida.
Tempo que você não lidera esta parada. Um prazer estar aqui com vocês. Quando surge Família Palestrina... poderia estar muito puto hoje, depois daquele pós-jogo feijoada que a gente assistiu, mas eu não estou, porque a cabeça do palmeirense ainda está no empate com o Atlético Mineiro, que nos possibilitou uma vaga na final da Copa Libertadores da América. Eu confesso que eu ainda estou muito feliz. Agora, respondendo a sua pergunta, Totti, para o palmeirense que viveu o ano de 2009, tudo pode acontecer. Para quem não lembra, eu estou me referindo a um ano que o Palmeiras era praticamente dito como campeão brasileiro, não se classificou nem para Libertadores da América, né? O Flamengo foi campeão naquele ano. E por que não pode ser o contrário? Então, nunca duvide do futebol quando há possibilidades matemáticas. Mas, na prática, Totti, título, cara, muito difícil. Acho muito difícil. O Palmeiras hoje está a 10 pontos do Atlético Mineiro, extremamente irregular, extremamente sem constância no Campeonato Brasileiro, perdendo pontos para Cuiabá, perdendo pontos para Juventude. Do outro lado, a gente vê um Atlético Mineiro que, apesar de eliminado por Palmeiras na Libertadores, um Atlético Mineiro forte, um Atlético Mineiro consistente, um Atlético Mineiro extremamente regular. É muito difícil você ver o Atlético Mineiro perder ou fazer um mau jogo, né? Então, devido a todos esses fatos, cara, título impossível não, mas muito longe, muito difícil.
Tá longe. Eu vou passar a tabela antes de colocar o Fafs e o Thiago na conversa. O Galo é o líder com 49 pontos, o Palmeiras é o vice-líder com 39, e os dois têm 22 jogos, né? O Flamengo vem em terceiro com 38, mas com 20 jogos. Aí vem o Fortaleza com 36 em 23 jogos, Bragantino 34 em 22 e Corinthians 34 em 23 jogos. Tiagão, tendo em vista essa tabela, então, a sua análise do jogo de ontem, e até a frase do Boca do vídeo pós-jogo e agora do Palmeiras feijoada, ficou longe o título, ainda mais pelo que o time vem mostrando, tá longe, não tá? Bem-vindo.
Olá, Totti, Fabrício, Boca, o pessoal que acompanha o podcast. Acho que o que o Boca falou no começo, que foi, pô, ainda tava comemorando a classificação. Acho que teve um jogador que ainda tava pensando na classificação da Libertadores quando foi jogar contra o Juventude. Então, acho que pela irregularidade do Palmeiras e pela ineficácia do Palmeiras em muitos momentos nesse brasileiro, é muito difícil imaginar que a equipe vai tirar esses 10 pontos de desvantagem que tem hoje para o Atlético. Por mais que tenha quase que um turno inteiro pela frente, o Palmeiras criou uma dificuldade muito grande para se mobilizar em jogos que, teoricamente, são de menos apelo. Que é um erro o Palmeiras tratar esses jogos dessa forma, né?
Sim.
O jogo com Juventude, por exemplo, que o Abel falou, era um jogo que tinha que ganhar, independente do que acontecesse. O Palmeiras foi estático, lento, moroso, foi chato de ver. Por mais que, muitas vezes, o Palmeiras tivesse quase que com 4 atacantes, não acontecia nada. Então, essa falta de desempenho e essa irregularidade faz com que se torne muito difícil acreditar que o Palmeiras vai encurtar a distância, inclusive porque o Atlético Mineiro não tem vacilado. No brasileiro, o Atlético não vacila, né? Ganha aqueles jogos da marra, que a gente já viu o Palmeiras fazer com o Cuca em 2016. Sim. A coisa está difícil, mas ganha mesmo assim. E isso é muito importante. O Flamengo também ganhando uma vantagem em relação ao Palmeiras, né? Está um ponto atrás do Palmeiras, mas tem dois jogos a menos. Então, por tudo isso, acho que ficou muito difícil. E o Palmeiras vai ter um trabalho duro, porque se ficar nessa toada aí por 2 meses, não sei como é que vai chegar para a final contra o Flamengo, não. Precisa ter, de fato, assim, uma concentração, um nível de entrega maior para esses jogos que teremos no Brasileiro até a final da Libertadores.
Boa, esse é um ponto que até vou falar com você, mas antes de colocar o Fabrício na conversa, concorda com a gente, Fafs? Tá difícil pelo que o Palmeiras vem apresentando e pelo que o Galo e o Flamengo também vem?
Um abraço para você, Henrique Totti, para Thiago Ferri, para o Boca, para todos os nossos ouvintes. É difícil discordar de vocês. E hoje eu não vou discordar mais uma vez. Concordo com tudo que vocês falaram. Palmeiras, ele parece desinteressado do Campeonato Brasileiro. E eu acho que tem uma diferença grande de concentração nos jogos que o time faz nas competições, principalmente a Libertadores, mas as competições de mata-mata, que o ano passado teve a Copa do Brasil, né, o título, para o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ele tem dado alguns indícios de que o Campeonato Brasileiro às vezes não importa, assim, são jogos que o time entra desinteressado, entra sem vontade, entra, como o Boca falou, parece que o time comeu uma feijoada e foi jogar, e ontem foi mais um exemplo desse. Não importa se você classificou, se você está jogando com um time reserva, misto, titular, o Palmeiras ele tinha a obrigação de ganhar do Juventude em casa, e mais do que isso, a atuação foi muito ruim, assim, mesmo se tivesse ganhado não criou nada, não gerou nenhum tipo de perigo, assim, uma pressão, nada, foi feio. E o Juventude criou chances para ganhar o jogo, né? No começo do segundo tempo, o cara perdeu 2 gols, o gol de cabeça é inacreditável, né? Ele entra sozinho com o gol aberto. Exato. Enfim, mesmo, acho que é muito o que o Boca falou, em números, é óbvio que dá, falta muito campeonato ainda e tudo bem, pode tirar esses pontos. Agora, o que me leva a crer que não vai acontecer é a maneira como o Atlético e o Flamengo têm encarado o campeonato para a maneira que o Palmeiras tem encarado, né? Acho que o próprio Palmeiras não dá indícios que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.
Não, perfeito. E depois a gente volta nisso que você falou da questão anímica de jogos decisivos, porque tem torcedor perguntando sobre isso. Mas agora voltando no que o Thiagão falou, porque são 13 jogos até a final da Libertadores lá no dia 27 de novembro. É um tempinho e a gente já teve uma discussão parecida aqui, né? Sobre como usar esses jogos do Brasileirão naquela época das 2 semanas livres que teve, que a gente falou que podia usar como laboratório para Libertadores. Aí eu te pergunto, Thiagão, será que a gente vai ter mais uma sequência de testes? Eu tinha separado aqui o fim da sua análise do jogo de domingo, que você escreveu. O ritmo do jogo do Palmeiras voltou ao seu padrão. O Verdão com a bola, lento e sem conseguir passar pela defesa adversária. Se a gente pensar que até o dia 27 a gente vai ter esse laboratório durante os jogos, esse é um ponto para o Abel arrumar?
Acho que até tratar esses 2 meses como laboratório pode ser um problema, viu? Porque é engraçado, o Palmeiras está na final da Libertadores, já disputou outras finais, querendo ou não, ainda é o vice-líder do Brasileiro, e o Palmeiras muda a cada um mês, né? Assim, a cada um mês você fala, putz, acho que encontrou o time, depois não encontrou, vai precisar mudar de novo, e vai assim. Eu não sei se o Palmeiras...
Hã? Um mês é muito ainda, né?
Exato. Acho que a sequência mais longa, assim, que você falou, algum time que se firmou, foi naquele momento ali das 9 vitórias seguidas no Brasileiro, que era quando tinha Scarpa e Veiga, e dali pra frente nunca mais se usou. Aí depois agora tem a discussão dos 3 zagueiros pela classificação. Então, eu acho que o Palmeiras precisa encontrar uma cara. Ontem, por exemplo, assim, você viu o Palmeiras muito posicionado do jeito que o Abel queria, fazendo saída com 3 jogadores na defesa, praticamente 4 atacantes, mas assim, lento, mas não conseguia passar a bola. Era chato, fui no Allianz, e aí o Palmeiras ficava rodando a bola entre os zagueiros e o Jorge, aí tocava para o Wesley na esquerda, aí o Wesley voltava para eles tocavam no menino, voltava para eles, e o Palmeiras ficava rodando assim no campo, no meio-campo. Chato, o Palmeiras não conseguia infiltrar, o Palmeiras não conseguia... E assim, isso é um problema do Palmeiras, acho que ontem foi mais claro do que em outros momentos, mas é um problema do Palmeiras. O Palmeiras tem dificuldade para infiltrar em defesas, em furar bloqueios. Então, aí eu acho que o Abel tem que trabalhar não como laboratório, mas aperfeiçoar mesmo, porque isso é uma coisa que o Palmeiras está devendo. E vai precisar apresentar minimamente isso nas finais da Libertadores. Então, eu não vejo como um laboratório, até porque daqui a pouco o Palmeiras vacila e pode chegar o Bragantino, o Palmeiras tem um confronto direto agora com o Bragantino no fim de semana, né? De repente o Bragantino encosta, se o Fortaleza volta a vencer também encosta, aí de repente o Palmeiras começa a ficar com o G4 ameaçado. Então, na verdade, eu não consideraria um laboratório, mas o Abel precisa fazer esse time jogar mais, porque o Palmeiras não tem conseguido criar chances tendo a bola, tendo que propor o jogo.
Entendi. Você concorda, Boca? Porque são bastante jogos, né? São 13 jogos até a final. Laboratório talvez não seja a palavra, né? Como o Thiagão falou. Para você também, o Palmeiras, às vezes, ou na maioria delas, parece muito travado em campo ali. Acho que o principal ponto a ser trabalhado pode ser esse.
Ô, Totti, concordo 100% com o Ferri. Não tem absolutamente nada de laboratório. A partir do momento que a gente fala que vai disputar um título, se o Palmeiras almeja um título do Campeonato Brasileiro, já não tem laboratório nenhum. Se almeja um título, você vai ficar testando um monte de coisa pensando em outra competição. Agora, o problema não é a questão do título, é o que o Ferri comentou há pouco. É, o Bragantino chegando, tem confronto direto, Fortaleza chegando, você vê os times chegando. O Palmeiras tem que garantir uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Eu venho falando isso aqui no podcast, nas minhas lives, nos vídeos do GE. A gente ainda não é campeão da Libertadores e pode não ser. A gente torce para que seja, a gente almeja, a gente quer, mas a gente não sabe. Vai enfrentar uma grande equipe do outro lado e pode não ser. E se no Brasileiro não tiver lá no pelotão da frente para se classificar de forma direta para a Libertadores, tudo bem, isso eu já acho difícil acontecer. Mas pode acontecer, seria muito feio. Então não tem essa de Libertadores, não, pois não, de...
Laboratório.
De laboratório, perdão, me fugiu a palavra. Não tem essa de laboratório, cara. O Palmeiras tem que jogar, tem que lutar, tá muito feio. O que a gente assistiu ontem, cara, parecia que o Palmeiras tava com a mesma vibe do torcedor da Libertadores. Uma vibe de oba-oba e desencana e vamos aí, vamos pro churrasco, porque foi feio.
Foi feio, velho.
Foi horrível, cara. Foi horrível.
Foi churrasco ou foi feijoada?
Caiu em cima. Oi?
Foi churrasco ou foi feijoada?
Nossa, cara, o que que é mais pesado, velho?
A feijoada, né?
A feijoadinha, é.
Feijoada pesa mais.
Feijoada com churrasco de sobremesa. Com certeza.
E você,
então, não, cara, não pode ser laboratório coisa nenhuma.
Entendi, perfeito.
Não, eu concordo, eu acho é importantíssimo o Palmeiras se classificar direto. O Palmeiras, ele vai estar na Libertadores do ano que vem, porque o G6 vai virar G9, né? Assim, então, é basicamente impossível o Palmeiras ficar fora dos 9 primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas tem a questão de se classificar direto para a fase de grupos. E isso faz uma diferença, ainda mais porque... praticamente certo, né, pelo que se fala, pelas notícias que saem, que se o Palmeiras... É tudo bem que se ele ganhar a Libertadores, ele... Eu tô pensando no Mundial, né? Se ele ganhar a Libertadores, aí ele já tem vaga direta. Eu ia falar que tem um Mundial em fevereiro, ia atrapalhar, mas aí ele já classifica direto. Uhum. Mas, como o Boca falou, se o Palmeiras não ganha a Libertadores, ele não está classificado, ele não tem a vaga. E o campeonato dele vai ser esse. Vai ser brigar pela vaga direta no Campeonato Brasileiro. Só que, assim, eu ainda acho que tem uma outra questão, que não é só a vaga na Libertadores. O Palmeiras está na final, mas ele não foi campeão da Libertadores. E se ele não ganha, se ele perde do Flamengo, ele termina a temporada sem ganhar nenhum título, se ele larga a mão do brasileiro. E aí, depois de um ano com tantas conquistas como foi a última temporada, com uma expectativa grande, e chegando perto, você terminar sem nenhum título... É decepcionante. Eu não acho uma temporada ruim, obviamente, porque você é vice-campeão da Libertadores, vice-campeão paulista. Vaga na Libertadores, para mim, não é uma temporada ruim. Uhum. Mas a gente sabe que o torcedor do Palmeiras, ele é um tanto quanto exigente. A gente tem visto aí o time em semifinal de Libertadores, vice-líder do Brasileiro, e a torcida pedindo para o técnico ser mandado embora, sabe? A torcida organizada, no caso. Então... Eu concordo totalmente, acho que não tem como usar como laboratório, não tem que largar o Campeonato Brasileiro. Embora você esteja muito perto de ganhar uma Libertadores, você também está muito perto de passar uma temporada inteira sem título. Então, para mim, não é caso de fazer teste, nada. Eu acho que o Abel tem que dar uma chamada nos jogadores, até porque ele mesmo deu uma entrevista muito recente falando: eu garanto que a gente vai brigar pelo título brasileiro. E na prática não está sendo isso que os jogadores têm mostrado. Até por isso eu acho que ele deu aquela entrevista revoltado ontem. E assim, como poucas vezes a gente viu, atacando os jogadores, né? E o Abel, ele já tirou para todos os lados. É imprensa, é o vizinho, é torcida, é diretoria. Chegou a vez dos jogadores. É porque eles não estão fazendo aquilo que ele espera. Ficou claríssimo isso ontem.
Perfeito, é. E até se adiantou o próximo assunto, que seria exatamente essa bronca, né? Não dá para falar que foi uma bronca, né, que o Abel deu no time ao falar do gol do Juventude no domingo. Quer falar sobre isso? É, eu peguei os números da defesa do Palmeiras, vou ler rapidinho aqui. No Brasileirão, ó, são 26 gols em 22 jogos, e na temporada, 53 gols em 55 jogos. Aí, para ter comparação das outras temporadas, 2020, 79 jogos, 56 gols. Três a mais do que o Palmeiras já tomou. Em 2019, 69 jogos, 46 gols sofridos. Em 2018, 77 jogos, 49 gols sofridos. A gente estava falando desse tempo de 13 jogos até a final da Libertadores, Fafs. É, a defesa pode ser o principal problema para o Abel solucionar até lá?
Não, porque se você pegar os números da defesa na Libertadores, eles continuam ótimos. Para mim, é uma questão de falta de vontade e falta de concentração no Campeonato Brasileiro. Se você pegar os últimos jogos na Libertadores, ele não tomou gol da Católica, ele tomou um gol do Atlético Mineiro, e contra o São Paulo foi o primeiro jogo que foi 0-0 ou 1-1? Não lembro agora.
Primeiro jogo contra o São Paulo?
É.
1-1.
Então, e ele tomou um gol do São Paulo. Então, em 2, 4, 6 jogos, ele tomou um gol do São Paulo e tomou um gol do Atlético Mineiro. Entendi, seis jogos, tomou dois gols. Para mim é claríssimo, assim, é questão de concentração e às vezes até vontade de jogar a Libertadores e jogar o Campeonato Brasileiro. Os jogadores falam, né, sobre esse problema da defesa. Eu já vi entrevista do Everton falando isso ontem. O Abel ficou revoltado, e com razão. Assim, no Campeonato Brasileiro a defesa do Palmeiras é uma coisa, na Libertadores é outra. Mas respondendo sua pergunta, eu tenho a total confiança, por tudo aquilo que foi apresentado, que na final contra o Flamengo, a disposição e a concentração dos jogadores vai ser outra do que vencendo contra Cuiabá, América Mineiro, Juventude, esses jogos que o Palmeiras tem feito um papel muito ruim no brasileiro.
Entendi, não, boa. É, Tiagão, você pode responder um dos Brunos que mandou mensagem pra gente aqui, o Bruno Vitor, falando primeiro dessa bronca do Abel. A falta de compromisso coletivo defensivo citado pelo Abel é um recado para algum ou alguns jogadores especificamente? O Bruno pergunta.
Eu acho que é um chacoalhão geral, na realidade. Uhum. Né? Até porque, por exemplo, se você for ver o erro do primeiro gol do gol do Juventude ontem, por exemplo, é do Scarpa, né? É o Scarpa que toca uma bola ali errada e dá o início da jogada, então... O Scarpa, teoricamente, não é um cara que está participando sempre das jogadas defensivas do Palmeiras. Então, na verdade, acho que é uma coisa mais geral, porque, de fato, o Palmeiras e até a reclamação do Abel, né, que foram seguidos erros. Além, depois, primeiro o erro do Scarpa, ele diz que ninguém pressiona depois quando o Juventude toma a bola, e aí acaba que gera a falta e depois o gol do Juventude. Então, na verdade, eu acho que é uma coisa geral, porque a postura do Palmeiras como um todo, né, nesses jogos, e aí o Fabrício lembrando, né, o jogo com o Cuiabá, mesmo o América Mineiro, que demorou para conseguir virar, e normalmente jogos no Allianz, né, que é curioso. É. E até não sei se a gente vai falar depois sobre o que o Abel falou da torcida, né, que ele espera que a torcida volte até para facilitar o trabalho dele nessa questão de deixar os jogadores ligados e acesos. Então eu acho que é uma questão mais geral, porque se fosse só um cara que estivesse errando, tudo bem, mas são diferentes jogadores que demonstram o mesmo problema de falta de atenção em diferentes momentos. Então, acho que foi uma coisa... E foi a primeira vez, de fato, direcionada aos jogadores. Eu nunca tinha visto o Abel falar de forma tão dura com os jogadores como ele falou agora, depois do jogo com o Juventude.
E é engraçado
Fala,
não, a gente... Por relatos, a gente sabe que o Abel é muito louco, assim, né? Ele é um cara bem excêntrico, digamos assim, na maneira dele trabalhar e tudo. O Palmeiras classificou para a final da Libertadores na terça-feira e ele deu uma entrevista exaltando os jogadores, que eu vou com eles até o fim, tenho que ter orgulho, porque não sei o quê. Exaltou. Cara, 4 dias depois do empate contra o Juventude no Campeonato Brasileiro, ele desce pela primeira vez, ele vai e desce a lenha nos jogadores abertamente, publicamente, critica a defesa. É muito louco isso, assim, e eu acho que isso mostra o tamanho da insatisfação dele com tudo isso que a gente está falando, né, em relação ao Campeonato Brasileiro, a falta de interesse, não sei, talvez tenha sido a maneira que ele encontrou de tentar dar um chacoalhão nos caras, porque sim, sim. Realmente o brasileiro está difícil.
Boca, você pode responder a pergunta do Bruno Valle, que é falando exatamente sobre isso, né? Ele mandou o seguinte, ó. Claramente o elenco do Palmeiras se mobiliza para jogos gigantes, mas dá de ombros para jogos regulares. Muitas vezes a culpa recaiu sobre os técnicos. O que fazer para mudar isso? É bem o que a gente estava falando aqui, né? Você concorda que a questão anímica do Palmeiras, desse elenco palmeirense, muda para jogos decisivos?
Eu só não concordo com a expressão jogos gigantes ou não, tá? Uhum. Porque o Fabrício Crepaldi ele falou algo que é o que retrata. Se você não ouviu direito, volte esse podcast e ouça o Fabrício Crepaldi quando ele fala da diferença do Palmeiras na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Por quê? Antes do jogo contra o Atlético Mineiro, nós jogamos um jogo gigantesco, que é o principal clássico, para mim, do futebol brasileiro, um dos principais clássicos que nós temos aqui. Na visão do palmeirense, é o principal rival, e o Palmeiras perdeu o jogo. Então, não é uma questão de jogos grandes ou jogos pequenos, né? Porque contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, é um jogo grande que a gente perdeu. Uhum, então não é jogo grande ou jogo pequeno, tá muito no que o Fabrício falou. O Palmeiras entra de uma forma na Libertadores da América e o Palmeiras entra de outra forma no Campeonato Brasileiro. Gente, pega os placares do Palmeiras desde o ano passado na Libertadores. Uhum. O Palmeiras deu vareio em muita gente, em jogos mais complicados não deu vareio, mas jogou muita bola. O Palmeiras contra o São Paulo na Libertadores da América, no jogo de volta, fez 3-0 e passeou, e contra o mesmo São Paulo no Campeonato Brasileiro, teve aquele jogo super polêmico lá, que terminou 0-0, se eu não me engano, foi um empate, e foi super polêmico. Então você vê dois Palmeiras totalmente diferentes nas competições diferentes, e não em jogos mais ou menos importantes. Essa é a minha opinião.
E Boca, você vai estar lá sábado? Fala aí, Fábio, antes do Boca responder.
Não, ainda nesse assunto, eu estava pensando aqui, uhum. Para mim tem uma questão que deixa claro a falta de concentração dos jogadores. Se você pegar determinadas situações que o Palmeiras ele entrou com uma vantagem grande em situações ganhas, então vamos lá, Defensa e Justiça fora de casa ganhou para uhum. jogar em casa contra um time teoricamente mais fraco, foi aquilo que a gente viu. River Plate, você faz 3-0 fora de casa numa semifinal de Libertadores, bom, estou classificado. Chega em casa, acontece isso. CRB, ganha o primeiro jogo fora de casa contra o time da segunda divisão. Chega em casa, acontece aquilo que a gente viu. Então, para mim, é claro, assim, é evidente. Existe um problema de concentração, talvez. Uhum. Quando está em vantagem, tem uma vantagem grande como essas, o time entra achando que já ganhou. E assim, até a gente está falando da Libertadores, que na Libertadores esse ano não aconteceu isso, mas chegou a acontecer contra o River, que era uma vantagem gigantesca, 3-0, e quase conseguiu entregar essa vantagem dentro de casa. Então é uma coisa que é recorrente nesse time do Palmeiras. O lado bom é que na hora que o bicho pega, eles vão lá e ganham, e se classificam e são campeões. Mas também acabam perdendo oportunidades e situações, como foi a Recopa, como foi esse jogo contra o CRB, que são momentos complicados também.
Perfeito. Então a gente concorda que o Palmeiras tem um problema anímico e de concentração em determinados jogos. E você que está ouvindo a gente, manda sua opinião lá para nós no Twitter. Voltando naquela pergunta, que é um pouco sobre isso, até que o Thiagão falou, né, que o Abel comentou sobre o retorno da torcida. Você vai para o jogo sábado, Boca, ou por enquanto ainda não?
Eu não lembro a última vez, claro, não estou falando de pandemia, que eu não fui a um jogo no Allianz Parque. Eu só tenho uma questão que o Fabrício vai me entender agora. Minha filha acabou de nascer.
Justiça.
Então, realmente, acho muito difícil eu ir a esse jogo. Eu quero muito ir. É raro, galera no Allianz Parque, todo mundo me vê lá, já sabe que eu tô sempre lá, mas acho muito difícil eu deixar minha mulher sozinha com a Nenê aí nesse momento. Acho que vou ter que esperar ela crescer um pouquinho. Agora em Montevidéu, aí as duas vovós vão ter que tomar conta.
Ô Boca, quanto tempo você leva entre sair de casa e voltar para casa indo num jogo do Palmeiras?
Ah, Fabrício, meu, São Paulo é uma cidade complexa demais, mesmo falando de final de semana. Se o jogo é 4 da tarde, eu saio de casa às 2 da tarde e eu chego em casa, Fabrício, por volta das 8 da noite, cara.
Então, tá? deixar a mulher 6 horas seguidas sozinha com um bebê de semana.
Com a
neném
recém-nascida é muito complicado, cara.
Não é fácil.
E é estranho isso para mim, porque em Allianz Parque eu tô sempre, estava, né, fora de pandemia. Então é um pouco esquisito para mim, mas é um momento da vida que eu preciso e quero muito passar, que é cuidar da minha pequena, lógico.
Justíssimo. Vamos ouvir então o que o Abel falou sobre esse retorno da torcida, que o Thiagão tinha puxado esse assunto.
Vai ser uma boa forma de avaliar o desempenho dos nossos jogadores, dos nossos torcedores. Portanto, em relação a isso, estou mortinho, como se diz, estou ansioso que voltem, porque os adeptos é a alma do futebol, como foi agora na Libertadores, no América Mineiro, é um ambiente espetacular e é isso que eu espero que venham, que nos venham ajudar, que nos venham apoiar, que nos venham criticar. Eu gosto de ter os estádios cheios porque os nossos torcedores também nos ajudam a avaliar o desempenho de todos nós.
Bom, e aí, Boca, como você acha que vai ser esse reencontro, né? Porque o Abel chegou a ter a torcida do Palmeiras na final da Libertadores, mas agora é um outro contexto, né? Tem um jogo antes, né? Tem um jogo contra o América, mas vem dessa derrota com o Juventude e o Bragantino no sábado. Como que você espera que vai ser esse reencontro?
É, o Abel não sentiu ainda o que é a torcida do Palmeiras, porque aquela final da Libertadores contra o Santos foram alguns convidados, né? Uhum. Tinha uma porcentagem muito pequena do estádio lá. O Abel não sabe o que é um Allianz Parque cheio de torcedores do Palmeiras. E a torcida do Palmeiras é muito quente, né, Totti? Eu falo aqui, cara, eu já fico, cara, em outro estado de espírito, porque é sensacional, entendeu? Se você pegar a torcida organizada, o torcedor comum, a torcida que vai para apoiar, realmente é muito legal. E o Abel vai sentir o que é ser Palmeiras dentro do estádio. O Palmeiras precisa responder dentro de campo, porque tem o outro lá. A gente tem lá atrás do banco a famosa turma do amendoim, Abel Ferreira.
É,
e se o Palmeiras começar a vacilar no final de semana, o Abel Ferreira vai entender também o outro lado da torcida do Palmeiras, de parte da torcida do Palmeiras, a gente não pode generalizar, que é o lado da cobrança durante o jogo, né? Que é aquela galera que fica lá atrás do banco, isso acontece bastante. Então, se o Palmeiras corresponder em campo, ponto positivo. Se não tiver correspondendo em campo, vai ser complicado.
Eu acho que vai ser engraçado, porque assim, sem nunca ter encontrado com a torcida, o Abel, ele já critica o torcedor várias vezes, ele fala história, quem é torcedor de verdade, quem quer o Palmeiras mesmo, não sei o quê. E eu estou curioso para ver como que vai ser a relação dele, tanto ali no campo, né, porque a gente sabe da intensidade dele, com aqueles caras enchendo o saco dele, mandando colocar um, colocar outro, provavelmente até xingando ele em alguns momentos, e depois nas entrevistas também, o que ele vai falar sobre a torcida, porque mesmo sem nunca ter encontrado, a relação dele com o torcedor já é muito engraçada, né, pela maneira como ele fala, e o próprio torcedor, que também não sabe se critica, se apoia, se gosta, se não gosta, que, assim, aí falando da torcida organizada, mas eu acho que é um encontro curioso, estou curioso para ver como é que vai ser.
Mas, ó, ponto... Pois não, Thiago,
Pode falar.
É que nesse ponto, eu tiro o chapéu para as organizadas. Eu vou explicar para vocês por quê. As organizadas, elas vão criticar ou elas vão cobrar depois da partida, em outro momento. Você pode aqui discordar da forma, de repente, e do motivo pelo qual eles estão lá criticando ou cobrando. Mas as organizadas do minuto 1 ao minuto 90x de acréscimos, ela apoia, ela grita do começo ao final. Isso a gente tem que tirar o chapéu, galera. Diferente de muito torcedor, cara, quem se deu 15 minutos do primeiro tempo, o jogo tá 0x0,
tá,
começa
reclamando
aquela gritaria, aquela cobrança, que eu fico imaginando se eu tô do lado do Abel, a orelha começa a esquentar. Se a gente que trabalha com internet já fica com a orelha quente, imagina o Abel Ferreira lá, cara.
Tá louco.
É, o Boca tocou no ponto que eu ia falar. Meu palpite é assim, Palmeiras vai ter, no fim de semana, 20 minutos de voto de confiança do público. Porque, conhecendo o Allianz, como... pega um jogo, se for o ritmo que for do Juventude, 20 minutos, voltou a bola no Gomes, e vai ouvir o pessoal do Gol Sul.
Eu ia falar exatamente dessa situação. Aquela recuada de bola para o goleiro,
nossa,
você já ouve aquele...
Aí você ouve um gritando. E aí é engraçado. E aí você vê o pessoal no Gol Norte, né, onde ficam os organizados, o pessoal batucando, cantando e tal. Só que aí começa a contrastar com o restante do estádio, principalmente Gol Sul, ali, o pessoal do Central, do outro lado. Aí a gente começa assim. E aí um grito ali, outro aqui. Isso vai ser legal. O Allianz, assim, eu já vi momentos maravilhosos. Para mim, a final da Copa do Brasil, a reta final do Brasileiro de 16, jogos do Botafogo, Chapecoense, o jogo com o Boca em 2018, foi o primeiro jogo na tribuna nova que eu senti a tribuna tremer, o Palmeiras acabou eliminado, mas foi um jogo super legal. Mas assim, nesses jogos assim, meio empurrar, o Palmeiras empurra, vai lento, que nem foi no domingo, a 20, 25 minutos, a coisa já começa a virar, o pessoal começa a reclamar. Mas é legal, assim, isso é uma coisa que faz falta, cara, porque é muito legal ver as reações da torcida no Allianz Parque. Nesses jogos, e aí quando começa da torcida, é aquele momento que o Dudu pega a bola, começa a correr, tentar driblar todo mundo, cai, não sei o quê. Então, isso vai ser legal de voltar a ver no Allianz a partir do fim de semana.
Vai ser um encontro interessante. Quer ver quando a torcida vaiar os miúdos de Abel Ferreira, ver se ele vai ficar nervoso com isso. Vamos para mais duas perguntas antes de encerrar, mas falando do time agora em si, caramba, como é o nome dele? Cadê? Diego Ferreira. Diego Ferreira, ele segue no assunto da defesa, ele pergunta sobre o Jorge, se ele pode ser deslocado para jogar na lateral direita. Eu imagino que a pergunta tenha a ver com o fato do Marcos Rocha estar suspenso para a final, mas acho que não, né? O Abel vai mais trabalhar o menino na direita ali, provavelmente, né, Thiagão?
Eu acho que sim, eu até vi essa pergunta também, não vejo muita possibilidade. Acho que vai ficar a disputa agora entre Piqueres e Jorge, quem se firmar na equipe. Até aproveitando o assunto, muita gente reclamou, né? Pô, o Jorge jogou de zagueiro contra no fim de semana. E nessa, na forma como o Abel joga, até o pessoal que faz análise, né? O pessoal do Análise Verdão no Twitter mostrou que com o Sampaoli, o Jorge cansou de jogar dessa forma também. Ele faz a saída de bola pelo lado esquerdo nessa saída de três. Então não chega a ser uma novidade. Eu achei de fato que poderia mais, porque ele é um cara que tem uma boa chegada ao ataque. Então vamos ver se nos próximos jogos o Abel inverte, né? Coloca o lateral direito, no caso o menino, para fazer a saída de três, como foi no segundo tempo, e libera mais o Jorge, porque com certeza é um cara que acho que tem uma qualidade importante para ajudar na criação do Palmeiras no ataque.
Perfeito. Essa é uma pergunta que o Caio César tinha feito. Ele mandou o seguinte: poderia haver um balanço entre a lateral direita e a lateral esquerda com o Jorge Menino, para o time não ficar preso de um lado? Por que o lateral esquerdo sempre fecha com o terceiro zagueiro e o lateral direito sobe? Fafis, consegue responder o Caio aqui? É porque o Abel era lateral direito, ele está favorecendo a antiga posição dele, é isso?
Não, mas o Marcos Rocha muitas vezes faz essa função também como terceiro zagueiro na saída de bola ali. Acho que depende da característica do jogador que ele tem à disposição ali. Olhando assim no time titular, acho que o lateral esquerdo tem mais qualidade que o lateral direito para subir. Ontem, jogando com o Gabriel Menino, o Gabriel Menino é um volante, né, quase meia, então tem qualidade, apesar do Jorge também fazer bem esse papel. Acho que é só uma impressão dele. Se ele prestar bem atenção, isso alterna bastante, até durante os jogos. Assim, são vários jogadores que fazem saída de três. Para mim, o Marcos Rocha faz muitas vezes, então acho que não tem a ver com o lado, não.
Ontem, inclusive, o menino fez. No segundo tempo, quando o Abel colocou o Piqueres, era o Piqueres quem virou ponta esquerda, o Wesley começou a jogar na direita como ponta direita e o menino ficou para fazer a saída de três.
Eu só realmente não entendi o porquê disso, né? O porquê ele não aproveitou, ele não fez o inverso, entendeu? Ele não aproveitou o Jorge para um pouco mais à frente, o menino mais recuado, e depois, se tivesse que fazer essa substituição, jogar o Piqueres mais recuado e o menino para frente. Mas ele fez isso ontem.
É isso. Vai entrando naqueles testes que a gente estava falando sobre essa sequência do Brasileirão. E é isso, amigos. Vamos encerrando a edição 147 do GE Palmeiras por aqui. Agradecer a todo mundo que mandou pergunta pra gente, não dá pra ler todas, ó, o Regis Amed, Renato Paz, Emiliano Pereira, Gustavo Melo, Gustavo Melo que pede o Zé Edgar, o setorista mais pé quente do Brasil na final da Libertadores, o Henrique Gelensky que mandou pergunta, e muitos outros. Sempre mandem perguntas que a gente vai tentar responder todas aqui no podcast. Valeu, Boca!
Valeu, um abraço a todos. Quarta-feira tem mais Palmeiras, graças a Deus, porque semana vazia não gosto, e o Palmeiras também não gosta, porque não vem dando certo assim, não, viu? E aí, assim, caras, se foi ruim pro Palmeiras, imagina pro Santos, que tomou de 3 e tá lá embaixo na tabela. Então é isso aí, a gente tá na final da Libertadores. Um abraço, quarta-feira tem mais.
Valeu, Thiagão.
Tchau, amigos. Até a próxima.
E valeu, Fafis.
Um abraço a todos. Um beijo no coração.
Até a próxima, amigos. Lembrando que nesta quarta tem Palmeiras e América lá em Minas, às 9h30 da noite. Nós voltamos depois desse jogo e antes da rodada do fim de semana contra o Bragantino no Allianz Parque. Então até lá e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!